Olá, neste 135º episódio da Conversar que a gente se entende, conversei com a advogada, coordenadora do Associativismo Estudantil da JSD e presidente da JSD Lousada, Ana Leal Moreira. Neste episódio, começamos por falar sobre o associativismo e sobre as suas várias vertentes. De seguida, conversamos sobre o associativismo político e sobre o envolvimento dos jovens na política partidária. Falamos também sobre a abertura dos grandes partidos aos jovens e sobre como o associativismo não partidário parece mais apelativo aos jovens em geral que a vida dentro dos partidos. Conversamos ainda sobre o associativismo estudantil e sobre o peso que tem e poderia ter. Olhando para a tradição, conversamos sobre a sua ligação com o associativismo e como este é essencial para a manutenção em estado de muitas tradições regionais. Falámos ainda sobre a ligação entre o associativismo e a religião e o voluntariado. Conversamos também sobre as próximas eleições, sobre quais devem ser os objetivos do PSD, tanto na Madeira como nas eleições europeias, e sobre o peso que estas eleições podem ter na liderança do partido. Foi uma conversa essencialmente sobre o associativismo e sobre o PSD que gostei muito de gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a gente se entende. A convidada de hoje é a Ana Leal Moreira, a quem desde já agradeço por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Esta nossa conversa hoje vai ser sobre associativismo, o plur que tens na JSD, e começava por te perguntar qual é a importância que pode ter o associativismo na vida de um jovem, esteja ele ou não, no ensino superior?
Olá, muito bom dia, José Paulo. Obrigada pelo convite. Dar-te os parabéns também por esta iniciativa e por todo o trabalho que tens feito e desejar-te os maiores sucessos neste projeto. Ora bem, o associativismo não é só importante no ensino superior, mas como no nosso cotidiano, porque é uma forma de os jovens se juntarem com um objetivo comum e fazerem parte ativa na sociedade. No ensino superior é uma mais-valia, uma vez que estamos a falar do seu próprio desenvolvimento, naquilo que diz respeito ao ensino, quais é que são as melhores políticas para serem alocadas aos próprios estudantes, o que é melhor para eles e para o desenvolvimento da sua educação. Mas não só, como eu te disse, o associativismo juvenil é demasiado importante, que é o primeiro impacto que os jovens, ou seja, desde os 14 anos, ou não só, ou seja, com a autorização dos pais, se forem menores de 14 anos, que podem fazer parte e desenvolver o seu espírito crítico perante a sociedade e sempre com um objetivo em comum, que é o interesse geral e o bem-estar, não só deles próprios, mas da comunidade em geral.
O associativismo juvenil pode ser, pode e é a melhor entrada para a vida política mais tarde, possivelmente.
Sim, sem dúvida. Como eu disse, desenvolve-se o espírito crítico, desenvolve-se também o sentido de responsabilidade, o facto de estar sempre atento àquilo que necessitas de saber, para tanto constituíres a tua própria associação, ou seja, desenvolves as soft skills e as hard skills necessárias não só para a vida política, mas também para a vida em geral. Mas na vida política, lá está, é uma mais-valia, não só pelo conhecimento que tu tens com as pessoas ao longo da tua jornada nas associações juvenis, como depois, futuramente, como eu te disse, no que toca às tuas competências, porque é uma mais-valia e será sempre uma distinção perante aqueles que estão nas associações juvenis e aqueles que não fazem parte das associações juvenis.
Eu talvez, ao olhar para o associativismo, estando também eu envolvido, eu acabo por olhar para o associativismo no prisma da forma como eu participo nele e através das organizações e das associações em que participo nele. Na tua ótica e daquilo que tu vês enquanto olhando para o associativismo, onde é que se materializa a maioria do associativismo dos jovens? Em que áreas e quais são as áreas de interesse e em que é que isso se materializa?
Olha, atualmente existem muitas as associações estudantis, não é? Porque elas são obrigatórias e têm de existir, mas não só, ou seja, as culturais, as ambientais, as partidárias. são temas que estão em voga e que estão sempre a sofrer modificações. E o facto de sofrerem modificações faz com que isso nos afete, então seja necessário estarmos em permanente e em constante atenção, e por isso é que os jovens se juntam para defender os seus próprios interesses. E lá está, como falamos em associações ambientais, porque o ambiente é uma das grandes bandeiras do momento, porque é necessário estarmos atentos a esse tema, mas depois também temos as juventudes partidárias e as sociais e culturais, que são mais-valias para os jovens, portanto, eles inserirem-se, e são temas que fazem parte do nosso cotidiano.
Pegava então na questão das juventudes partidárias. Hoje em dia, as juventudes partidárias mantêm-se apelativas para os mais jovens como porta de entrada mais interessante para a vida política partidária.
Sim, eu contra mim falo porque eu enverguei pela vida política demasiado tarde. Portanto, se eu estivesse no mundo político, se tivesse entrado no mundo político com os meus 14 anos, seria uma mais-valia, porque teria estado a par e poderia contribuir de uma forma que se calhar não contribuí, e desenvolve muitas soft skills, e o facto de poder estar e poder decidir e poder dar a tua opinião é mesmo muito bom, e as juventudes partidárias também ajudam depois a estar mais presente depois até futuramente, mesmo se tu quiseres empregar depois mesmo pelo partido ou até cargos de dirigentes no próprio partido e assim, portanto é muito melhor, claro.
A JSD, como a JS, são as duas grandes juventudes partidárias, os dois grandes partidos portugueses. Mas aquilo que temos visto nas últimas eleições é que, efetivamente, no universo dos mais jovens, os dois grandes partidos são menores do que são em outras faixas etárias. Ou seja, será que as juventudes partidárias não estão a fazer o seu trabalho como deviam fazer, de cativar os jovens para o associativismo nos seus partidos e para conseguir chamá-los a votar também em si?
Olha, eu acho que essa questão envolve várias coisas. Uma delas é o facto de os jovens desacreditarem no, nos próprios políticos, na política. E então aí se distanciam daquilo que acham que faz diferença mesmo. Depois temos outros fatores como, sei lá, redes sociais, coisas que vão mesmo distanciar os jovens da vida política. Depois, lá está, pode haver outro problema que é o problema da comunicação, ou seja, o trabalho das juventudes partidárias pode ser muito bom, eu falo pela JSD, é bom, podem não passar a mensagem, pode não chegar a mensagem aos próprios jovens, isso pode ser uma fragilidade que temos de a combater. Mas sim, os jovens cada vez mais têm demonstrado que não têm apreço por questões políticas, e é uma coisa que é necessário mudar para conseguirmos mudar esses valores nas próximas eleições.
Olhando, aí está, para a participação dos jovens no associativismo e na política, 90% dos jovens já votaram, portanto, o que é bom, mas apenas 17,5% dos jovens têm filiação partidária. Por outro lado, mais de 30% dos jovens têm ou estão associados a alguma associação. Portanto, 34,7% dos jovens participam em associações. Portanto, efetivamente, o associativismo está em mais de um terço da vida dos jovens, mas o associativismo político está em menos de um quinto da vida dos jovens. Ou seja, há outras associações e há outro tipo de envolvimento não político, como dizias, ambiental, estudantil, puxando e abraço à minha sardinha, musical. Portanto, bandas de música, etc., que parece que atraem mais os jovens. Como é que o associativismo político, no caso, se pode tornar mais atrativo?
Olha, teríamos de ter outro tipo de políticas que não temos agora, porque se efetivamente nós temos esses valores, alguma coisa não está bem. Mas eu, sobretudo, considero que seja por uma questão também cultural e não só, pelo facto de nós no dia a dia, e eu posso falar por experiência própria, por aquilo que os meus colegas e amigos dizem, é que não conseguem ver mudanças no nosso país. Ou seja, por todo o envolvimento que nós temos visto, tanto nos jornais, na televisão e etc., afasta as pessoas da política. E os jovens veem-se encostados à parede no sentido em que será que vale a pena ir para uma associação juvenil, ou então para uma associação juvenil, mas partidária? Certamente tem outros interesses, lá está, tanto musicais como outro tipo de interesses ambientais e etc., que lhes dá uma mais-valia do que propriamente as juventudes partidárias. O que é uma pena, porque efetivamente nós precisamos de jovens na política, porque eu acho que os jovens não têm a consciência da importância que é o estarem na política. Ou seja, é importante nós ouvirmos a opinião deles para nós conseguirmos fazer alguma mudança. E eu acho que é essa falha de comunicação que não está a fazer-lhes chegar. E depois lá está, como nós no dia a dia não vemos as coisas a acontecerem em prol dos jovens, faz com que eles efetivamente se desacreditem da política e pensem que, não, estando mesmo numa associação juvenil, não vão conseguir obter as próprias vantagens para a sua vida em vários ramos, desde do emprego, desde a educação, e etc. Julgo que seja por isso.
Eu, destes números que te disse, que são de um estudo da Universidade Católica, eu não consigo retirar a informação de que os jovens efetivamente participam na política, porque 90% dos jovens já votaram, mas quer dizer, se votaram uma vez com 25 anos, então quer dizer que não participam, não é? Ou seja, efetivamente pode haver pouca participação, isso pode estar um pouco escondido, porque apenas diz já votaram uma vez. Mas, dito isto, perguntava-te se achas que os jovens estão envolvidos na política, porque muitas vezes tem-se essa discussão, se os jovens estão ou não estão envolvidos. Há pessoas que defendem que estão envolvidos, mas de formas pouco tradicionais, ou seja, fora dos partidos mantêm esse envolvimento político, mas não partidário. Achas que é isso que está a acontecer?
Sim, em certa parte pode acontecer isso, ou seja, podem existir jovens que têm apreço pelas questões políticas, mas não estão filiados a nenhum partido. Depois temos outras situações em que estão totalmente alheios à situação política. Temos várias situações. No que diz respeito a eles irem às urnas votar, muitos deles, e é às vezes o que mais me preocupa, é que vão e não têm consciência ou seja, qual é o objetivo, de quais é que são as ideias dos próprios partidos. Às vezes vão só porque ou é a primeira vez que vão votar e querem experimentar, há outros que nem vão, e posso dar um exemplo que fiquei muito, muito estupefacto e preocupou-me. No meu concelho, eu estive nas mesas de voto nas últimas eleições e tive uma rapariga, tinha 32 anos, e disse que foi a primeira vez dela que foi votar. Portanto, isto é preocupante. Lá está. Pode ser cultural, não sei qual é que poderá ser a justificação para isso, mas sim, espero que isto mude, porque é mesmo necessário essa mudança e conseguir que os jovens se sintam interessados por essas questões políticas e que até aqueles que têm apreço por questões políticas de forma informal, digamos assim, passem a estar nas próprias juventudes partidárias de forma estruturada e formalizada.
Para essa falta de conhecimento, sobre a política e sobre os partidos, quem é que achas que pode estar mais a falhar? Se por um lado os partidos, que estão demasiado fechados em si, se por outro, de certa forma, o modelo ou o sistema educativo que não dá essa informação aos mais jovens, ou se é mesmo falta de interesse?
Sim, olha, começando até pelo sistema educativo, considero que seja necessário fomentar a participação cívica dos jovens a partir das escolas, porque é essencial nós, por exemplo, e não só a nível político, até noutras áreas, por exemplo, ainda também há pouco tempo falava com um colega, porque eu estou a tirar um mestrado em Direito Tributário e na altura do IRS, assim, ok, pronto, nós já temos umas luzes, já sabemos o que é que se passa e o que é que é, mas há pessoas que não. As pessoas deviam de saber o que é que é o IRS, como é que se faz o IRS, ou seja, dar essa informação, principalmente também no que toca à política, deveria-se fomentar mais e desenvolver a política logo a partir das escolas. Nós temos, por exemplo, aquela cadeira não, aquela disciplina que acho que é, na minha altura era formação cívica, agora acho que é
Acho que
cidadania,
é o lugar
portanto.
segurança.
É, exatamente, portanto, devia de ser dado uma nova estrutura ao programa da própria disciplina, com coisas mais úteis e práticas, porque nós temos que sair do secundário com o tipo de aptidões mais práticas, lá está, para a nossa vida. E principalmente em questões políticas, se nos for explicado o que é a esquerda e o que é a direita, quais é que são os partidos existentes, qual é aprofundar mais a história da democracia e etc. E mesmo até a nível, não só nacional, mas a nível internacional, para que pelo menos os jovens, quando saiam do secundário, não é? Ou seja, por volta dos seus 18 anos, que vai ser a primeira vez que vão votar, já tenham alguma informação, porque o que acontece, lá está, podem ir votar, e até temos uma percentagem de alguns jovens que vão votar, mas será que eles estão a votar em consciência? E é mais isso. Depois os partidos também têm a sua cota parte, lá está, como falamos inicialmente, o facto de eu sentir que os jovens veem as suas expectativas frustradas porque não têm políticas adequadas às suas necessidades, e nós vemos, não é? Desde a questão da habitação, desde a questão do emprego, dos salários e etc., faz com que eles pronto, se afastem e não queiram mesmo saber. Portanto, os partidos aqui também têm uma cota parte de responsabilidade de demonstrar que efetivamente as coisas são contrárias a isso.
Não tens receio no que numa cadeira de formação cívica mais política ou mais ideológica haja margem para alguma subjetividade na forma como ela é lecionada?
Não. Não, não acho. Ou seja, claramente que a pessoa que a vai dar tem que ser totalmente imparcial, não é? Mas sabes que ao dares o conhecimento, ou seja, fomenta o teu espírito crítico e isso vai ser sempre uma mais-valia. E quanto mais jovem tu tiveres, quanto mais jovem fores e mais conhecimento tiveres, é só ótimo. Não vejo qual é. A contrapartida negativa dessa parte, percebes? Portanto, se experienciares todo o conhecimento no que diz respeito aos partidos políticos e não só à situação atual, à economia, às finanças e etc., é só uma mais-valia para o teu cotidiano mesmo.
Gostava de olhar para além do associativismo político que estivemos a falar até agora, para o associativismo estudantil, que também faz muito parte da vida dos estudantes, na forma em que é a representação que os estudantes têm, junto, muitas vezes, da negociação, dos temas da educação. Achas que o associativismo estudantil tem o peso que devia? Nas negociações, por exemplo, no caso da educação, ou muitas vezes o peso mediático que podia ter, nas posições que toma.
Podia ter mais. Nós sabemos que é possível às associações estudantis e académicas fazerem pareceres e tudo daquilo que diz respeito à própria educação. Contudo, eu acho que se deveria dar mais voz. Eu sei que pode parecer um clichê, mas devia de se dar mais voz e acreditar-se mais naquilo que as associações estudantis e académicas fazem e dizem, porque são elas que em primeira linha estão com os jovens, não é? É a Associação de Estudantes, é a Associação Académica que está em contacto permanente com os jovens e sabe quais é que são as suas dificuldades. Portanto, devia de se dar sim uma maior importância, devia de se abrir mais todas essas questões às associações estudantis. Porque é extremamente importante para o desenvolvimento na própria educação. Só nós é que sabemos, num dado período de tempo, num local específico, ou seja, neste caso nas universidades, o que é melhor ou não para aqueles estudantes.
Achas que o universo do associativismo estudantil, seja ele através das associações de estudantes, as académicas ou federações académicas, tem muitas vezes a união que podia ter para ser mais forte, junto da tutela ou mesmo nível mediático.
É assim, isso também depende muito das lideranças das próprias, neste caso estamos a falar da FNAS, por exemplo, que é a Federação Nacional das Associações Juvenis e etc. Mas lá está, se calhar pode também não ter tanto impacto mediático como nós pretendíamos, porque se calhar não é tão importante aos olhos daqueles que fazem, lá está, o mediatismo. Portanto, lá, falta darmos importância, às associações, ou seja, à educação em si, para se nós focarmos na educação e percebemos quais é que são as falhas que existem, automaticamente nós vamos ter que recorrer aos seus próprios dirigentes, associativos. E daí sim conseguirmos tirar essas perguntas e respostas que nós estamos à procura, relativamente à educação, neste caso.
Eu estive recentemente, no Encontro Nacional de Agentes Associativos, no último que existiu, em representação da Associação de Estudantes que faço parte, e quando estavam a fazer o briefing do ENDA anterior, portanto, do encontro anterior, fez-se, na altura, foram lá apresentar, as respostas dos partidos políticos ao envio daquilo que tinha sido aprovado, no encontro anterior. E apenas um partido tinha respondido, ou seja, às propostas enviadas, pelas federações académicas e associações académicas. Apenas um partido tinha respondido, tinha sido o PCP. Mais nenhum partido tinha respondido a isto. Ou seja, a verdade é que também da parte dos partidos não há, muito interesse, aparentemente, em dar ouvidos às opiniões dos dirigentes associativos estudantis.
Pronto, e essa questão e essa situação eu também tive conhecimento e foi lastimável, e contra mim falo, não é? Lá está. Se calhar não é tão importante para aqueles que estão a governar, neste caso, já temos os partidos políticos, não é? Não é uma questão tão importante e deveria de ser a questão primordial, que é a educação, porque costuma-se dizer, lá está, é o clichê, mas os jovens são o futuro da manhã, e é por nós que essas questões políticas também vão passar, e somos nós que vamos estar nas lideranças, dos partidos daqui a uns anos. E lá está, o facto de eles não darem tanta importância a isso, faz com que não tenhamos e nem consigamos ter tanto mediatismo como era desejado, apesar da circunstância em que a educação se encontra. E pronto, ou seja, os próprios dirigentes das associações certamente não são vistos com tanta força, se calhar não têm tanta influência quanto gostavam e por isso são um bocado descredibilizados.
Ou seja, qual é que achas que é o peso que ter pertencido uma associação estudantil ou ter uma presença no associativismo ao longo da vida de um jovem pode ter ao longo da sua vida? Ou seja, em que competências e capacidades é que esse jovem se pode diferenciar?
Olha, desde logo nas soft skills, ou seja, o facto de desenvolveres a tua capacidade de comunicação, a tua liderança, a tua responsabilidade e etc., isso já é uma mais-valia e vai-te diferenciar certamente de todos os outros jovens que não fazem parte da, não fizeram parte das associações. E depois, de outra, extremamente importante, é o conhecimento. Tu conheces diversas pessoas, o associativismo, por exemplo, na minha vida faz parte desde muito cedo e abriu um leque de conhecimento muito grande. Portanto, é extremamente importante que os próprios jovens se insiram nessas associações, principalmente se foram aquelas associações, lá está, que lhes dizem alguma coisa, por exemplo, se forem na área do ambiente, como falámos há pouco, ou mesmo até na cultural, ou no musical, como tu, é uma mais-valia. Estando os jovens alocados às suas áreas de eleição, conseguem, de certa forma, dar a sua opinião, não é? Para que aquela específica área na sociedade se desenvolva e se melhore, que é o que nós pretendemos. E isso sim é uma mais-valia, porque se os jovens que não fazem parte dessas associações não conseguem dar o mesmo contributo que aqueles que estão na, e que fazem parte deste movimento associativo.
Ao longo desta nossa conversa, apareceu-me aqui uma questão que gostava de te colocar. Eu sou de Paredes, tu és de Lousada, somos aqui dois concelhos bastante próximos, já mais para o interior do distrito do Porto. Paredes ainda pertence à área metropolitana do Porto, mas já para mais para o interior. São dois concelhos com alguma importância da tradição, não só religiosa, e portanto de outras romarias, etc., mas com alguma importância da tradição. E perguntava-te qual é que achas que é a ligação entre o associativismo, por exemplo, na nossa região, e a tradição e a manutenção de algumas tradições, das várias regiões.
Olha, é extremamente importante, uma vez que eu até posso falar que tive este passado fim de semana as festas cá no meu concelho e vê-se na própria comissão de festas, lá está, que é um grupo de jovens, digamos assim, uma associação juvenil de forma informal, podemos dizer assim, e lá está, é constituída por muitos jovens e mantendo essas tradições. É preciso pessoas que as queiram manter. E muitas das vezes as pessoas mais velhas já não têm capacidade, por muito até que queiram, para poder estar no ativo, para, por exemplo, constituir essas festas. E se os jovens estiverem envolvidos, o que nós podemos comprovar que sim, e na nossa região tem um grande impacto, é ótimo. Portanto, basta unir-nos um grupo de pessoas, para podermos dizer que temos ali um objetivo comum, e que através da realização, da junção de alguns meios, é uma forma de nós tirarmos o homem como uma figura egoísta e solitária e passarmos a ver o homem como uma figura solidária com um objetivo comum e transformando o homem como nós deveríamos ser. E claro, neste caso, se for para festas, eu acho que todos os jovens querem, e lá está, a componente religiosa também está aqui incutida, e nós temos, por exemplo, associações juvenis como os escuteiros, que também é ótimo. Portanto, também sou cristã e a maior parte em Portugal também o é, e desenvolver esses princípios que estão alocados à religião também é bom, é ótimo.
Eu estava exatamente a pensar, por exemplo, no exemplo, está faço redundância, das comissões de festas, como disse há pouco. Sou músico numa banda de música. E nós andámos aí a tocar em várias romarias, e uma coisa que tenho sentido, aí está, é também isso, é que muitas vezes as comissões de festas são cada vez mais jovens, e era um receio que nós tínhamos, e que às vezes íamos comentando, da possibilidade do desaparecimento de algumas festas e de algumas tradições, e efetivamente algumas têm mesmo desaparecido, mas muitas outras voltam a reaparecer, aí está. Com jovens que voltam a pegar nelas e que voltam a dar-lhes uma nova força, e é também uma forma de associativismo, ou seja, de uma forma de jovens que se associam para poderem juntos criar esse novo vigor para as tradições. Pegando na questão religiosa, no momento em que gravamos, estão a começar as Jornadas Mundiais da Juventude. Em Portugal, que peso é que achas que estas jornadas podem ter para o associativismo jovem, no caso, religioso?
Olha, acho que vão ter um grande impacto, no que diz respeito ao associativismo na área da religião. Uma vez que até já ouvi, não vi, através das redes sociais, muita gente a dizer que existe mesmo uma transformação, a nível espiritual. E isso faz com que, se nós estamos a ver exemplos agora, tanto de escuteiros como grupos de jovens e etc., juntos e unidos para esta atividade, que são a JMJ, faz com que, certamente, após estas jornadas, as pessoas pensam, os jovens neste caso pensam, ok, eu vou-me associar porque isto de alguma forma mudou-me e quero contribuir para a sociedade de alguma forma, e se for no sentido religioso, até ainda melhor, porque tenho os princípios dos quais eu defendo, e com a fé e tudo, portanto, acho que vai ser uma iniciativa, vai ser, não, é uma iniciativa muito importante, e acho que isto vai influenciar, de certa forma, os jovens, porque muitos deles não fazem parte de associações. Neste momento juntaram-se para ir para Lisboa, juntamente com outros grupos, com outras pessoas, não só a nível nacional, diferentes, mas diferentes também nacionalidades, e eu acho que isso vai despertar neles o bichinho de querer criar uma associação juvenil ou fazer parte de uma associação juvenil já existente de cariz religioso, e vai ser uma mais-valia.
Sim, pode ser esse um dos pontos positivos das jornadas da juventude, que seja juntar jovens e efetivamente potencie o associativismo. Mas mesmo antes das jornadas, a religião já tinha um peso forte no associativismo, seja através dos escuteiros, seja através, por exemplo, até de voluntariado religioso. Que peso é que o voluntariado tem no associativismo e que associação é que há?
Olha, lá está, o facto de tu teres a burocracia, de poderes criar uma associação e etc., muitas das vezes tu próprio podes não querer estar vinculado a uma determinada associação, ou até tu criares uma associação. E a ideia de voluntariares para determinadas, lá está, para determinadas associações, faz com que não percas. Não percas o facto de querer juntar a pessoas com um objetivo comum, porque é isso que é a base do associativismo, não é? Ou seja, em prol da sociedade, e poderes-te voluntariar, lá está, nas fases que tu puderes da tua vida, ou seja, não teres aquele compromisso constante que é teres uma associação e teres que a gerir e teres responsabilidades. O facto de ser só voluntário, podes disponibilizar e organizar o teu tempo de uma determinada forma para poder ajudar, mas também é uma mais-valia, e espero que continue, até que aumente também a quantidade de voluntários que nós temos. E, por exemplo, um dos grandes exemplos que temos agora, também, como falámos há pouco, é das jornadas. Temos imensos voluntários que não fazem, que nós conhecemos e que não fazem parte de qualquer associação juvenil ou associação de estudantes, ou etc., e estão neste momento a ser voluntários, neste grande evento.
Vamos agora, se calhar, um pouco o tema e gostava de olhar para a política mais concreta e para o PSD, o partido onde militas. O PS tem tido dificuldades ao longo dos últimos meses, ou se calhar do último ano de legislatura. Efetivamente, não está fácil, tem existido muitas demissões, muitos casos e casinhos, a comissão de inquérito, todos esses problemas. Mas o PSD não descola das sondagens, ou seja, o PSD não se parece com um partido vencedor. Ainda não há aquele elan por detrás do partido que parece que pode levar a uma vitória. E se olharmos para as eleições europeias, que vão acontecer daqui a menos de um ano, daqui a 10 meses, se calhar o mais provável nem é o PSD ganhar aquelas eleições que à partida pareciam fadadas a isso. Porque é que o PSD tem tido dificuldades de se afirmar como um partido vencedor e um partido que pode efetivamente governar?
Olha, eu penso que nós não temos tido dificuldade em nos afirmar. Temos tido uma dificuldade no passar da mensagem, ou seja, no chegar da mensagem às próprias pessoas. Considero que temos um problema na comunicação, e é isso sim que nos tem dificultado. Ou seja, o ganho das sondagens e etc. Quanto às eleições europeias, ainda como tu dizes, falta menos de um ano, contudo, o trabalho está a ser desenvolvido, e acho que temos que tentar terminar com essa dificuldade na comunicação, fazer com que a mensagem chegue às próprias pessoas, para ver se temos frutos. Eu considero que poderemos ganhar essas próximas eleições e o trabalho está a ser feito nesse sentido.
Se o PSD não ganhar as eleições europeias, o futuro de Luís Montenegro dentro do partido fica difícil.
Não, não. Pode ficar um bocadinho, contudo, acho que não é por podermos perder uma batalha que poderemos perder a guerra. Será só apenas um percalço no caminho, mas lá está, considero que poderemos mesmo ganhar e, se não ganharmos, ficarmos com uma percentagem de diferença, para o vencedor, muito pequena.
Mas enquanto eu nunca votei, mas enquanto possível futuro eleitor do centro-direita, PSD, ou de outro partido dessa área, aquilo que me faz alguma confusão é que durante algum tempo, e eu nunca fui um fã das doutrinas Rui Rio, mas durante algum tempo a bitola que era posta ao Rui Rio era ter que ganhar as eleições. E quando não ganhou as eleições, foi sempre colocado a cabeça em xeque. Faz-me alguma confusão que hoje o presidente do PSD já tenha dito até em entrevistas que podemos não ganhar, mas se for por pouquinho, pode ser que a coisa se resolva. Quer dizer, a bitola que se tinha com o Rui Rio, até pelo próprio Luís Montenegro, é diferente da que ele agora tem para ele próprio, que é bastante mais benevolente. Não achas que isto é. Ou seja, isto tem implicações, que é o PSD ia ganhar eleições, mas afinal pode ser que perder por pouquinho já chegue para manter o status quo dentro do partido. Tem sido efetivamente muito difícil fazer oposição e é por isso que a bitola tem descido.
Não, não, não julgo que seja por isso. Eu sei perfeitamente quando é que o nosso líder, Luís Montenegro, referiu isso, ou seja, se perdermos por 2%, julgo que foi isso que ele disse, já não seria mau, não é? Eu percebi aquilo que ele quis dizer. Lá está, a oposição tem sido difícil de fazer, a comunicação não chega às pessoas, o PC tem desenvolvido um trabalho excelente no que diz respeito a medidas, no que diz respeito a projetar um futuro melhor, em todos os setores da nossa sociedade, só que ele parece que não chega às pessoas. E quando ele disse essa expressão, foi justamente por isso, ou seja, a oposição tem sido difícil e se o Partido Socialista tem até ganho bastante margem de manobra no que diz respeito às sondagens e etc. Se perdermos por pouquinho, já é bom, porque lá está, se aumentarmos a nossa percentagem de votos, já significa alguma coisa, ou seja, não podemos olhar também pelo copo meio vazio, mas olhar para o copo meio cheio.
Mas aí está, eu discordo que o copo seja meio vazio. Eu acho que o copo, se não se ganhar as eleições, não só é meio vazio, como está mesmo todo vazio. Porque o PS tem uma maioria absoluta, em que nas sondagens não passa dos 30%, as pessoas estão descontentes com o governo, estão cansadas efetivamente, e normalmente, é normal, o governo já tem 8 anos, mas a verdade é que o PSD não consegue capitalizar isso, ou seja, o PS continua a cair nas sondagens e o PSD não sobe. Portanto, eu acho que neste tipo de circunstâncias, o PSD não ganhar as eleições, e as eleições europeias podem ser difíceis, por serem eleições europeias. Mas a verdade é que não consigo ganhar as eleições, acho que é um rude golpe nas aspirações de chegar efetivamente a primeiro-ministro, porque não conseguir ganhar umas eleições neste cenário pode tornar muito difícil ganhar umas legislativas que se podem avizinhar antecipadas, ou então em 2026, daqui a 3 anos.
Sim, sabes que também eu costumo dizer que é uma questão muito, muito cultural. Ainda há dias tive também essa discussão com amigos que são do Partido Socialista e que sabem e queixam-se da realidade em que vivem, dos baixos salários, mesmo do próprio emprego e etc., mas que não conseguem votar noutro partido. Ou seja, nós temos também pegar nisto e conseguir capitalizá-lo de alguma forma. Sim, traz consequências gravosas e se calhar o trabalho não está a ser desenvolvido da forma da melhor forma, ou seja, temos de adotar outras maneiras, outras formas para conseguir, neste caso, chegar às pessoas. Mas sim, saímos com um ponto de partida muito maior se ganhássemos as eleições europeias. Eu acredito e quero acreditar que sim, que as vamos ganhar, mas como disse há pouco, se as perdermos, também será por muito, muito pouco, e não é por perdermos uma batalha que perderemos a guerra. Portanto, vamos ver.
O CDS, um partido desapareceu, ou seja, nas sondagens não tem mais que 1%, é um partido que dificilmente voltará ao Parlamento e dificilmente voltará a ser o que era, ou seja, muito mais dificilmente voltará a ser o que era. O Chega é um parceiro viável de ligações.
Na minha perspectiva, não. Não. Primeiro, dizer que foi com muita pena que o CDS desapareceu, digamos assim, porque era um dos partidos que fazia falta e faz falta à sociedade. No que diz respeito ao Chega, para mim é uma linha vermelha e acho que devemos efetivamente de desmarcarmos desse partido. Portanto, o quanto antes, percebo que não se queira fazer essa desmarcação estratégia política, contudo, acho que seria uma mais-valia para o PSD fazer essa desmarcação do Chega.
Um cenário como o dos Açores era replicável no continente.
Não. Não seria de todo. Lá está, estamos a falar de uma das ilhas, ou seja, é um cenário muito mais pequeno, portanto, não se poderia replicar no continente de todo, não era conciliável.
Já a única forma do PSD poder governar. Seria as únicas duas formas que eu vejo, poderia ser ter maioria absoluta ou ter uma maioria com a IL. Fica de outra forma, seria muito difícil governar, visto que em princípio o PS não se irá abster, e estamos agora a olhar para o cenário em Espanha, em princípio o PS não se irá abster numa tomada de posse. Aquilo que muita gente à direita diz é que se o PS pode fazer acordos com a esquerda ou com a sua esquerda, o PSD deve poder fazer acordos com o Chega. Não faz essa equivalência?
Não, com o Chega não. Com a Iniciativa Liberal, sim, e acho que seria uma mais-valia para o PSD se anunciasse já essa possível coligação, porque de outra forma nós não vamos ganhar eleições. Portanto, acho que deveríamos começar já a marcarmos nesse sentido ou seja, pôr em cima da mesa mesmo a possibilidade de fazermos essa coligação, esse acordo com a Iniciativa Liberal, mas não com o Chega.
Uma coligação pré-eleitoral?
Sim, exatamente, uma coligação para eleitoral.
Só com a IL ou também incluiria aí o CDS?
Sim, também e podia incluir o CDS, claramente.
Essa coligação, efetivamente, pelo sistema político português, favorece a obtenção de maiorias. Mas, por exemplo, para um partido como a Iniciativa Liberal, isso não é muito positivo, que é um partido que está em crescimento. E a última bitola eleitoral sozinha, ter numa fase em que estava efetivamente no início do seu crescimento, portanto, com 3 anos de vida parlamentar, pode não ser muito benéfico. Como é que o PSD pode cativar a iniciativa liberal para essa coligação?
Se efetivamente nós quisermos um governo de direita, esta é a única forma de o termos. Portanto, se estamos todos com o mesmo objetivo, acho que, havendo essa possibilidade da coligação, que todos esses partidos à direita, exceto o Chega, aceitarão fazer parte, dessa própria coligação. Portanto, é a única opção, é a opção de ganhamos as eleições legislativas e. Lá está, ainda para mais um partido em crescimento, eu percebo aquilo que queres dizer, ou seja, se calhar se for sozinho conseguirá ter uma representatividade maior do que se for em coligação, mas se queremos chegar, ao governo, é a única forma que temos neste momento de o fazer.
Vamos imaginar piores cenários em que as eleições regionais, as eleições europeias correm mal ao PSD e, efetivamente, a liderança de Luís Montenegro no próximo verão está posta em risco. Pedro Passos Coelho era uma solução.
Eu sou suspeita a falar de Pedro Passos Coelho, porque ele é uma das figuras que me inspira. Portanto, não considero que Pedro Passos Coelho tenha nas suas possibilidades uma volta para a vida política, mas seria de bom grado que toda a gente o iria aceitar e seria de bom grado, lá está, a sua volta para a vida ativa política.
No PSD, acredito que sim, mas no resto do país, achas que teria capacidade, de obter bons resultados eleitorais ou ainda há mágoas daquilo que aconteceu há 10 anos?
Eu sei que existem ainda mágoas, porque acho que as pessoas não perceberam bem o esforço que foi feito quando ele esteve no governo, quando ele conseguiu fazer coisas que se calhar outras pessoas de outros partidos não iriam fazer. Ele fez aquilo que era necessário, ainda há mágoas sim, mas eu também considero que já existe um cansaço muito grande da população em geral, no que diz respeito às políticas socialistas. Portanto, se nós conseguíssemos trabalhar nesse sentido e amenizar essa mágoa que ainda poderá existir perante os portugueses e explicar efetivamente aquilo que as mais-valias que trouxe ao país, porque se assim não fosse o país naquela altura poderia ter passado mesmo muito, muito mal, acho que teríamos uma possibilidade muito, muito grande, sim.
Para a presidência da República, é solução também, ou o PSD tem melhores soluções para a de 2026?
Não, é uma ótima solução.
É melhor?
Sim, a meu ver, sim.
Parece que Luís Marques Mendes também se tem posto como possível candidato. Tu achas que seria um bom candidato do PSD?
Sim, também seria um excelente candidato, sim.
Nas casas de apostas não parece. Nas casas de apostas, nada. Nas casas de
Na
sondagem não
sondagem.
aparece. Às vezes parecem que casas de apostas. Nas sondagens não aparece com mais de 2, 3%.
Sim.
Não parece que os portugueses olhem para ele como um bom candidato.
Sim, mas também lá está, ou seja, agora estamos com outras eleições também, ou seja, em primeiro, e as pessoas também podem ainda não estar muito familiarizadas com aquilo que irá acontecer, ou seja, se há essa possibilidade, ok, muito bem, mas até podem nem saber até outros tipos de candidatos. Para mim seria uma candidata, que é um excelente quadro que nós temos no PSD, Luís Marques Mendes. Contudo, poderão surgir outras opções, mas vamos esperar, porque agora o nosso foco primeiro é as europeias.
Então vamos a isso, e como última pergunta, antes de passarmos para as rubricas, quem é que pode ser o melhor candidato do PSD às eleições europeias? Em princípio, não será Paulo Rangel, já leva 3 eleições e é vice-presidente do partido, e portanto, em princípio, não será ele outra vez. Quem é que pode ser o melhor candidato do partido ou cabeça de lista nas eleições europeias?
Olha, ainda tive essa discussão no outro dia com vários companheiros do partido. Não te sei responder ainda, mas temos imensos bons quadros. Apesar do Paulo Rangel, certamente não poderá não ser cabeça de lista. Temos muitos bons quadros que poderiam estar colocados em primeiro lugar, portanto, não sei dizer um candidato excelente que tenhas, porque temos vários.
E se for um candidato de fora, se for o Rui Moreira, era uma boa opção.
Sim, era uma boa opção.
Passava então para as duas rubricas finais e perguntava-te e pedia-te alguns dos livros ou algum dos livros que mais te marcaram.
Olha, um livro que me diz muito e que me foi dado por uma pessoa muito, muito especial, é Todas as Palavras de Manuel António Pina. Eu adoro poesia. Lá está, Voltaire também dizia que a poesia é a música da alma e, sobretudo, almas grandes e sentimentais. Portanto, dou-te esse livro. É muito bom.
Ficamos então com esse livro de poesia de Manuel António Pina. Passando para a última rubrica, perguntava-te para ti quais foram as pessoas que mais te influenciaram?
As pessoas que me influenciam, que me influenciaram e que me influenciaram, posso dizer em primeiro lugar que é a minha avó. Depois posso dizer figuras políticas como Francisco Sá Carneiro, Pedro Passos Coelho, que ainda há pouco falamos, Margaret Thatcher e posso também dizer que no âmbito religioso tenho o Papa Francisco.
Obrigado, Ana. Foi um gosto. Espero que tenhas gostado. E daqui a uma semana estarei aqui com mais um convidado. Até lá.